outro momento eu afirmei que escrever é fazer escolhas linguísticas. Hoje, essa afirmação, que ainda me parece correta na sua essência, ela se expandiu em outros significados. Essas escolhas linguísticas não dizem respeito a apenas escolhas de determinado termo em detrimento do outro, mas também quanto à carga histórica que cada palavra possui quando a utilizamos em um determinado amontoado de palavras, do qual a gente costuma dar um nome de texto, e poema, conto, ensaio e etc. Dessa forma, se a gente parte do pressuposto de que a palavra é um recorte da realidade vivida, como eu bem gosto de fazer, podemos entender que a palavra é um recorte falho, já que a experiência material é infinitamente superior à prisão que é o dizer, seja através da fala ou da escrita. Esses processos de inanição que, se alguém tiver dúvida, eu posso explicar também, e às vezes eu tangencio em alguns textos, mas é o que todos nós vivemos hoje, tá? Parados, fótons que sobrevoam. A partir dessas afirmações, eu acho que eu tô correndo no erro de me identificar como alguém que tenta voltar um passado pré-palavra, portanto pré-cultura. Não porque eu pense que essa volta seja ruim, o que não é, né? Seria ótimo. Mas porque não dá. Não dá pra voltar mais. Se a gente entende o texto e as suas interpretações como um erro à existência do animal, é a partir da própria realidade material impossível chegar à verdade, como no tempo, na época, enfim, em que os animais eram livres de todas as amarras culturais, inclusive gênero, religião, qualquer uma, tá? Qualquer uma religião, língua, arte, a sexualidade e a identidade, que são fenômenos temporais, né? Entender esses fenômenos, que hoje são tão importantes para muitos, né, como amarras, significa estar ligado a uma tradição que pensa que essa existência pode ser superada. Muitos, através de infinitas perspectivas, já trabalharam com o tema. Eu, fruto de minha época, utilizo-me daquilo que conheço, a partir do que eu sou, né? Uma pessoa pobre e, por isso, brasileira. Quem sabe se minha origem ou os traumas pelos quais eu passei pudessem me fazer dialogar com os meus contemporâneos, já que mesmo que tanto tenha tentado, continue a tentar, não consigo estabelecer um diálogo, simplesmente porque meus padrões são outros. Eles não nasceram das conversas banais, dos corredores da universidade, dos privilégios do prazer, seja ele público ou particular, mas sim nasceram da minha dor, dos livros dos poucos que tive acesso, dos programas de TV que me marcaram, as músicas também. Assim, não que eu me preocupe com a ditadura da inovação, que é a natureza do mercado intelectual, né? A gente tá escutando Bjork agora e ela tá aí pra provar isso. Você, leitor, pode encontrar uma correspondência da minha visão cosmológica com a de outros pensadores. Visto que quando a gente vive em conjunto, compartilha da mesma língua, que é um recorte da vida, como eu já disse, a experiência deixa de ser individual, já que a própria natureza da argumentação é relacional. Essa é outra certeza que eu tenho, infelizmente. Penso que as escolhas ainda seriam necessárias, além de que não tenho a intenção de minar subjetividades alheias ao pronunciar uma verdade cosmológica. É o projeto de história da galáxia, é isso, galera. Essa é a intenção do projeto da História da Galáxia. Dessa forma, a verdade, eu digo isso na mais alta calmaria, é que no fundo, e aí tem uma diferença interessante entre o fundo e a camada superficial, que é a vida no tecido social, né? Eu digo isso na mais alta calmaria, eu simplesmente não me importo. Porque se eu me importasse, eu não escreveria. Porque como a Clarice já colocou, e todo mundo sabe que eu tenho uma profunda admiração por essa mulher, não importa, não importa, nunca vai importar, não faz diferença, não muda porra nenhuma, absolutamente nada. A escrita não importa porque as várias e pecaminosas fontes do prazer não permitem que a realidade material seja mudada em outros termos. Ou seja, percebe? As pessoas não mudam, é sempre os interesses individuais e particulares. E aí aqui pode ser que tenha um ar de denúncia e o caralho a quatro, mas não é. O fato é que a literatura e as artes são outros termos, porque elas são criadas num lugar de verdade, sem interesses, seja para ganhar mais dinheiro na bolsa, vencer uma eleição ou preencher um currículo Lattes. Então essa dicotomia entre o uso material econômico de um fenômeno abstrato que é, por consequência, derivação da cultura que é sempre falha. Já expliquei isso por há pouco. Então, com essa introdução sobre método, a impossibilidade da palavra do dizer o real, a existência pecaminosa do animal, fruto do prazer, a cultura como amarra, o método como fruto da trajetória de cada um. O deboche em não ligar para o que pensam e nem para o dinheiro. E por isso poder escrever esse texto, óbvio, né? Ninguém jamais vai escutar essa merda. A sabedoria de entender que nada, nem a literatura, nem a arte, nem a política, são capazes de mudar a realidade, que é pautada no prazer, seja ele sexual ou capital. Penso em identificar as bases de construção do meu argumento na missão que me propus ao abdicar da minha visão de imutabilidade. Escrever é violência, né? Uma autoviolência. Simplesmente porque eu não tenho mais nada de interessante para fazer. E também é legal a gente manipular esses, o pessoal gosta de falar isso, esses patrimônios culturais. Eu adoro. É muito interessante quando alguém coloca literatura é o patrimônio cultural. Ô, gente, meu Deus. Assim, esse texto, esse que eu tô performando aqui, né? É o regozijo do prazer, que acusa no gozo da existência alheia algo que faz, né? O prazer e a vontade que nos move. Isso é muito interessante. Isso é extremamente danoso à vida na Terra. Porque ao escolher o bem, a calma, a ordem e ou o prazer como sentido e motor da vida, os animais desequilibram uma ordem metafísica natural a qualquer existência, o equilíbrio entre o bem e o mal. Portanto, escrever para mim é uma necessidade que me aparece no mundo dominado pela burrice, que deixa cada vez mais o equilíbrio entre o bem e o mal se desfazer, fazendo com que surjam culturas e por isso ideologias que acabam por criar as diferenças sociais, a morte de todos os animais e do planeta. A raça humana é uma praga que deve, portanto, a partir da doutrinação, elevar-se no espírito e na carne, para que todos possam, por fim, viver e morrer em paz. Se essa é a intenção desse texto, ele já nasce morto, porque a mudança, essa já capitalizada, é controlada pelas forças não naturais que governam o mundo, como já expliquei num texto passado. Todavia, se a morte serve à vida em uma eterna dança entre o material e o ideal de imaterialidade, posso colocar minha escrita e o que sei fazer, questionar, a fim de que os poucos que me leem possam contribuir para uma existência mais pacífica e menos limitadora, já que entenderá que nada somos. Por fim, nós somos pó, né? Nesse sentido, do ponto de vista artístico, essa missão já foi realizada com a inevitável conclusão do projeto História da Galáxia. E conclusão não significa fim, tá? Acho que isso é o que o pessoal que faz artigo científico, né, que chama, não percebeu ainda. Porém, ainda pensando no bem da humanidade, eu me coloco nessa tarefa de anunciação mesmo, sabe? Junto de outros gigantes que já disseram, esses com a plateia da história para lhe apreciarem. O que vou dizer aqui, muito porque, apesar das pistas de interpretação estarem sempre nos meus textos, muitos dos mais variados graus de letramento simplesmente não entendem. E aí é que eu acho isso irritante, porque ao mesmo tempo que as pessoas me acusam e sei lá o que essas pessoas fazem, de não seguir um método, elas também dizem que eu chego a conclusões sem explicá-las. Sendo que basicamente o que eu tenho feito agora, até agora, esteticamente, é me explicar. E assim, foda-se, né? Assim como dizer que não se importar é necessariamente se importar, quem diz que eu sou coerente? Porque transforma-se no objeto a leitura e os significados que são necessariamente anti-animais. Porque quando a gente resume a experiência material, a gente dá poder a quem detém o resumo. A galera não entende isso. Isso é extremamente danoso. Isso é urgente. Isso é motor criador de um novo cosmos. E as pessoas simplesmente não entendem. Alguns podem pensar que eu estou sendo injusto com a cultura e a língua ao colocar em suas costas a bagagem e culpa de toda a tristeza já criada. Talvez, eu sou escritor e o fenômeno que penso, e eu só sei dele, é a língua, então foda-se. Assim, na passagem, essa que dura séculos, talvez milhares de anos, do animal que vive livre, daquele que cria língua e, por consequência, cultura política, ou seja, divisões sociais, prisão, reside o mal das angústias do animal. Isso, dentre outros infinitos motivos, óbvio, né? Várias dimensões. Se dá porque a interpretação em si é um pecado. E esse termo aqui é utilizado no corpo desse texto mais ou menos no significado cristão mesmo. Não porque existe um Deus de verdade, acho que isso aí todo mundo já entendeu. Mas sim porque representa uma ferida, então é a noção de ferida, no equilíbrio entre o bem e o mal, que é o que seria uma espécie de ordem um pouco menos danosa, né? Para encerrar, perceber e enunciar esses ataques causados pelo prazer à vida na Terra não está muito ligado a uma tentativa de fama. Eu acho que isso já ficou bastante claro. Até porque, enfim, ou mesmo de enunciar uma tristeza que seja minha para os outros. Eu acho que a poesia já faz isso, né? Mas sim reforçar a ideia de que a vida humana não precisa ser exploração, ou mesmo dor, só dor como é e está sendo. Sabe, o presente contínuo da dor. O presente contínuo da dor.